Aqui na sétima feira de informática de São Paulo, a gente veio visitar o estande do Instituto Militar de Engenharia. O professor Geraldo Pinheiro, que é tenente-coronel no Rio de Janeiro, vai nos informar das pesquisas que o Instituto Militar de Engenharia está pesquisando. Professor Geraldo Pinheiro, o que, que o IME pesquisa?
Olha, o IME está pesquisando, entre outras pesquisas muito importantes, nós temos, nessa área de processamento de sinais, nós trouxemos dois trabalhos executados por alunos da graduação. Um trabalho de vídeo, em que processa o sinal de vídeo, objetivando o reconhecimento de padrões, e um trabalho de voz, em que se trabalha com o sinal de voz para extrair parâmetros com objetivos de reconhecer o locutor, reconhecer palavras isoladas e mesmo trabalhar com criptofonia, que são áreas muito importantes da pesquisa, digamos, de ponta, para o idioma português, uma vez que os pacotes estrangeiros não se adaptam à nossa linguagem.
Vocês também estão fazendo uma análise de decodificação visual?
A imagem é também um dos objetivos nossos, tendo em vista que as aplicações militares, o sinal de imagem, objetivando mapeamento, jogos de guerra, até mesmo a cartografia, se usa a digitalização de mapas para se realizar gráficos e mapas de regiões que nós temos aqui no Brasil. E começamos, para uma aplicação simples, mostrando aqui no nosso stand um cadastro com fotografias de pessoas, em que essas fotografias são mostradas no visor do computador e, através de um cursor, a gente pode trazer a informação, uma ficha de informação desse indivíduo com a sua fotografia, com aplicações policiais, aplicações em cadastros de diversos tipos de usos atualmente no Brasil, né?
Bom, vamos dar uma olhada aqui então, como é que essa análise de sinais de voz, como é que é isso aqui, professor?
Nós temos um microfone acoplado a um analisador de sinais que faz a digitalização da informação de voz. Uma vez esse sinal digitalizado, eu posso falar uma palavra, exemplo, a palavra Instituto Militar de Engenharia, né? Então, essa palavra deverá aparecer lá na tela, e uma vez aparecendo na tela, ela é transferida para o computador. O computador, então, recebe essas informações e essas informações serão tratadas para um reconhecimento. No caso, a extração da frequência fundamental, que é um dos parâmetros para reconhecer o locutor, né?
Diz uma coisa, professor, esse aparelho aqui que capta a voz, ele é de um tamanho bem grande, né? Ele está cheio de teclas. Para uma utilização mais prática em prédios, seria desse tamanho mesmo?
Não. Esse foi boa a sua pergunta, porque realmente eu esqueci de falar esse detalhe. Esses equipamentos que vocês estão vendo aqui, na realidade, eles fazem parte de um laboratório de processamento de sinais. O objetivo dele é enorme, ele tem multifunções. Então, no caso, ele está sendo usado para voz, mas ele pode analisar outros sinais provenientes, por exemplo, de túneis aerodinâmicos, provenientes de análise de vibrações mecânicas, e vários outros sinais que a gente pode, lá no IME, por exemplo, tratar. No caso específico da voz, a gente está usando ele aqui. Quer dizer, para se fazer um trabalho específico, que um projeto que faça reconhecimento de locutores, por exemplo, teria que se montar uma placa especial para realizar essas funções que ele executa. No momento, então, ele está sendo usado para fazer uma função que, com pouco trabalho, uma vez que se conheça exatamente o caminho das pedras, vamos dizer assim, se executaria uma placa dedicada e aí seria um aparelho menor, de menor porte, né?
Me diz uma coisa, a gente teria a utilização da seguinte forma, a gente falaria no receptor, esse receptor transmitiria a informação para um computador, ele decodificaria esse sinal, essa voz, e poderia abrir a porta para a pessoa já identificada.
Exato, isso seria uma das aplicações, está falando em abrir porta, mas na realidade, abrir porta é uma das menores aplicações, mas a aplicação mais importante seria sistemas, por exemplo, um sistema de com um próprio computador que tenha acesso a informações de grande, digamos, seja secretas, né, de grande poder confidencial, uma pessoa ou duas pessoas ou três pessoas que teriam acesso, somente poderiam acessar esse computador mediante a apresentação de uma senha, que seria a própria voz. uma vez que é difícil imitar essa voz. Para o ouvido humano é fácil, a gente consegue. Existem imitadores como o Chico Anísio, pessoas que têm um poder de imitar a voz das pessoas. Mas o computador não é tão enganado facilmente como o ouvido humano é o cérebro, né?
Essa decodificação de voz teria que ser feita através de uma frase, com o timbre da voz da pessoa já identificada.
É, exatamente. É porque uma palavra isolada, ela não contém informações suficientes para identificar um locutor. É uma palavra isolada, é uma palavra como você fala no telefone, alô, você não consegue identificar imediatamente quem falou. Mas quando a pessoa começa a falar, as primeiras frases que ele fala, você já então começa a identificar a pessoa. Quer dizer, a pessoa começa a transmitir informações individuais, da sua própria individualidade de voz, quando ele começa a falar uma frase mais longa, que aí entra um sotaque, entra próprios defeitos de pronúncia, regionalismo, quando a pessoa é do Nordeste ou do Sul, que tem um sotaque característico. Então tudo isso ajuda o cérebro a identificar. O computador é a mesma coisa. O computador também se utiliza desse recurso, para poder extrair esses parâmetros característicos da voz, e uma vez esses parâmetros montados, ele então faz a identificação.
O professor Geraldo Pinheiro, que outras utilizações existem ou são possíveis de ser feitas através da análise de vozes?
Como eu já falei em aplicações militares, eu posso dizer que nós temos outras aplicações, digamos assim, no campo do comercial, né, civil, que seria, por exemplo, na medicina, ajudar o tratamento de pessoas que têm deficiência de fala, pessoas que têm deficiências de cordas vocais. O computador pode regenerar a informação inserindo uma frequência fundamental. Né? Pessoas que são, por exemplo, surdas, que não conseguem, digamos assim, emitir uma voz, ele pode, usando um aparelhinho que sintetiza, apertando uns botões, ele pode se comunicar com alguém com frases e com algumas frases já pré-selecionadas, né? Se identificar. Ele pode usar um computador de bolso, que ele possa, digamos, umas frases mais simples, como eu estou com fome, ou coisas assim e tal, apertando um botão, aquele aparelho então executa aquela frase e a pessoa se comunica.
Obrigado, esse foi o professor Geraldo Pinheiro, tenente-coronel e professor no Instituto Militar de Engenharia do Rio de Janeiro.